Oi, povo lindo do coração. Nossa, que vontade de juntar pertinho do povo, né? Mas não pode. E esse é um tempo de consagração, de jejum, de 40 dias, que você deveria, eu aconselharia você a aproveitar esse tempo para fazer, para que Deus faça aí uma faxina na tua vida e na minha, na nossa vida. 40 dias de jejum é para crente mesmo, de verdade, né? Para fazer jejum de verdade mesmo. Né? Então vai estar lá no site da igreja. As devocionais, como você vai se comportar nesse jejum, como é que vai ser. E que se vocês se colocarem nesse tempo, gente, para pedir que o Espírito Santo faça uma transformação na sua vida. Não jejum para ganhar carro, não. Não faça jejum para você casar, não. Para você ganhar melhor, maior salário. Isso vai acontecer. Mas a finalidade do nosso jejum é para que Deus transforme a nossa vida. Ele nos limpe, tirar o velho para colocar o novo, para nos quebrantar, curar nosso coração. E por que, que eu estou falando isso? Eu tinha preparado essa palavra, mas eu tinha esquecido que o jejum ia começar hoje. Mas faz uma semana que essa palavra está no meu coração. E eu quero compartilhar com você hoje a nossa primeira mensagem a respeito do assunto, porque como nosso tempo agora é um pouquinho mais curto, né? Eu estou me adaptando a tudo ainda, viu, gente? Estou me adaptando a tudo. Como vocês também, né? Dando que hora que eu tenho que terminar esse culto? 9h30? Não, antes das 9h30. Vai me ajudando aí, tá? Tá bom. Porque a gente está se adaptando ao novo. Você sabe quanto tempo faz que eu me converti? Ah, eu acho que já faz aí uns 25 a 30 anos. Não era assim que a gente faz. Era tudo diferente. Então, a gente está se adaptando ao novo, tá bom? Tem paciência um pouco comigo aí. E aí, quando eu terminei de... Quando eu comecei a preparar essa palavra, e eu vim vindo para cá, Deus me fez lembrar que essa palavra vai bem cair hoje de acordo com o nosso início, nosso jejum amanhã. Eu acredito que já deve estar no site da igreja, né? A partir de amanhã, como você vai iniciar o jejum. Você que tem interesse em fazer, seria bom que você fizesse isso. E eu tenho um tema hoje bem atípico, né, para o jejum. Libertação é morrer para que você produza novos frutos. Libertação é morrer para produzir novos frutos. E eu vou começar essa mensagem contando um pouco da minha história. Quando eu tinha 7 anos de idade, acho, por aí, 7, 8 anos de idade, quando eu saía da escola, não, tinha uns 8, 9. Quando eu saía da escola, a ordem dos meus pais era: saiu da escola, você não pode ficar na rua. Você deixa os livros em casa e vai para a roça, que chegou a hora de fazer as plantações. Era a época de plantar milho, arroz, feijão. E eles me treinaram muito cedo a plantar. Eu e meu irmão. E meu pai, na parte da manhã, fazia todas as covas, porque existe uma medida, não sei se você sabe disso, uma profundidade. E à tarde a gente chegava, almoçava, a comida feita no chão, com fogão com lenha, uma comida bem básica, basicona mesmo. E depois nós íamos plantar o feijão e o arroz. E ele dava uma ordem, não sei se você sabe, para cada cova de feijão e de arroz, o máximo tem que ter 5 caroços de feijão ou de arroz, ou de milho, não, de milho e de feijão. Porque se a pessoa jogar mais lá dentro, o apenito disso lá atrás, viu, gente? Sufoca a semente e a germinação dela demora mais. Então, quando eu e meu irmão estava com preguiça, a gente jogava um monte. E quando, para acabar rápido, e quando nascia o pé de feijão, meu pai sabia que aquilo era coisa minha e dele, que a gente jogou um monte e atrofiou um em cima do outro, e a produção daqueles feijões não era a mesma de quem tinha colocado de 5 a 6 sementes. Mas uma coisa me chamava a atenção sempre, sempre. como, meu Deus, que eu ficava olhando aquilo, eu joguei 5 caroços de feijão aqui dentro, e de repente nasceu tanto feijão, e eu me dava ao trabalho de contar quantos caroços havia nascido dentro da base do feijão quando nascia. Eu dizia, vou contar, eu joguei 6, quantos caroços que tem aqui dentro? E às vezes eu contava do feijão e do arroz, e eram bastante. Então, eu hoje, essa semana, lendo essa mensagem, e eu via o quanto que se produzia 5 grãos de feijão. A quantidade de feijão que dava. E na minha cabeça de criança, eu começava a olhar sempre. Como da mesma forma, antes de plantar o feijão, nós tínhamos meu pai cortava todas as árvores grandes para preparar a terra, para arar a terra, e nós tínhamos uma roça próximo de muitas águas. E de repente ele cortava aquele tronco, e eu como criança queria entender como era que um tronco nascia, brotava uma planta que não tinha raiz. Naquela época eu ainda não tinha estudado a respeito das plantas, eu não tinha estudado um pouquinho de ciência. Mas eu ficava parado olhando como uma planta nasce em um tronco de árvore. Depois eu aprendi, né? Primeiro, ficava próximo das águas, né? Aquele tronco. E segundo, a própria água da planta, ela brotava, né? A planta, os galhos. Mas com relação ao feijão, eu ficava muito impressionada com aquilo. Esse feijão que você consome aqui em São Paulo, a gente chamava ele lá feijão de arranca. Tem um fradinho, né? Ele tem várias vagens quando ele nasce. E ele, uma vagem pequena, que tem vários caroços dentro. E eu ficava impressionada com o que eu via. Mas estudando a palavra de Deus, eu passei a entender uma série de instruções que Jesus usou como metáfora quando ele estava aqui na terra. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Que tantas vezes nós precisamos, muitas vezes, e a maioria das vezes, nós precisamos morrer igual o caroço de feijão lá do caldeirão grande, da minha terra, lá na roça. Para que se brote muitos feijões. Que se jogue o milho na terra e o milho, um caroço morra, ou 5 caroços de milho venham morrer, para dar belas e lindas espigas, como eu vi isso acontecer muitas vezes. E meus pais, eles colhiam as melhores espigas, e eu também até então não entendia. A gente não podia comer aquelas melhores espigas. Elas eram amadurecidas e separadas para fazer semente para a próxima safra. Elas eram, a gente podia comer qualquer milho, mas existia uma parte lá dos milhos, das espigas. Ele dizia, essa aqui, não. Eram milhos lindos, porque ia ser guardada para fazer a próxima safra. Mas uma coisa, se era necessária, morrer aquelas sementes, para que se produzisse mais frutos e mais sementes. Ei, queridos, olha só. Existe muita coisa na tua vida e na minha que precisa morrer, para que nós precisamos produzir mais. E é sobre esse tema que eu quero começar a falar hoje. Para que nós venhamos a produzir bons frutos e boas sementes, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos morrer. Tem algumas sementes em nós, que são nossos comportamentos, que precisam morrer para produzirmos frutos, termos vida e produzirmos fruto. Você vai falar para o seu irmão na sua casa, você que está aqui. Ei, você precisa morrer. Fala para ele. É verdade. Você precisa morrer, Tarcísio. Precisamos morrer. E hoje à noite você veio aqui para morrer. Ninguém dá glória, gente. É. Noite de libertação. Você vai precisar morrer para ser livre, como nós cantamos aqui. João capítulo 12. Por favor, abre a sua Bíblia. Se você quer morrer, está no lugar certo e na hora certa. Amém? E o propósito dessa morte, como aquela semente de feijão, é para você produzir bastante frutos e servir a outros. Capítulo 12, vamos começar no versículo 23. Não, vamos começar no 20. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus? Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E eu lhe digo a verdade. Ouça, a minha versão está assim: eu te digo a verdade. Jesus falando: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Quem não morre fica só, viu, gente? Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá, e quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai me honrará quem me servir. A minha alma está angustiada. Acaso devorar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por este motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Se não morrer, ele diz, fica só. Mas se morrer, vai dar muitos frutos. Existe área das nossas vidas que elas precisam morrer. E morrer, gente, não é fácil. Para que o Senhor nos use para que possamos dar muitos frutos. O exemplo maior dessa vivência foi o próprio Cristo, o próprio Jesus, que se entregou e morreu por nós, para nos dar vida aos que creem, e vida, vida e abundância. Nós só estamos aqui hoje, eu e você, porque o próprio Senhor se entregou por nós, morreu mesmo sem pecado, para que a vida dele, em Cristo, nós sejamos hoje o que somos, para que muitos, muitos frutos estivessem na terra através da sua palavra, vivesse através da sua palavra. E nós somos o resultado disso. Morrer a cada dia para viver para Cristo de modo digno e frutificar. Eu acredito que quem é casado está aqui essa noite. Saiba, sabe qual é a dificuldade de morrer todo dia dentro do casamento? A mulher morrer para o marido e o marido morrer para a esposa. Para que esse casamento seja santificado, edificado, fortalecido em Cristo, abençoado pelo Senhor, você conviver todos os dias com a pessoa que você ama, com comportamentos diferentes, formações de famílias diferentes, mas que na hora da perrenha, alguém tem que morrer para que o outro viva. Alguém tem que morrer para que o outro não peque. Alguém tem que morrer para que esse casamento seja firmado e fortalecido e seja saudável. No versículo 25, ele fala assim. Olha só. Jesus fala: quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Como assim? Sabe que morrer é se libertar. Libertação consiste em muitas vezes, às vezes você nem precisa ir para uma sala de libertação, ou às vezes de um aconselhamento, quando você entende que existem algumas áreas da sua vida que nós trouxemos de lá de fora, uma bagagem velha, um sentimento e um comportamento que você precisa fazer com que ele morra, abandonar e renunciar. Renúncia nada mais é do que libertação. Não é só aquele eu rejeito, eu renuncio. Não. Porque as pessoas às vezes vão passar a libertação com um questionário de libertação na mão e falar assim, eu rejeito, eu renuncio. E não, ela está renunciando nada, só está falando. Mas a renúncia e a morte é quando você está diante de uma situação que você fala assim, aqui eu, irmã, eu vou morrer aqui porque essa irmã precisa viver, eu tenho que morrer agora. Quem é que não vive, irmãos, essas situações todos os dias? Ele diz, se você ama a sua vida, você vai ter que perder em algum lugar. Você vai ter que perder em alguma situação. E perder não é no sentido de, vamos dizer assim, de você estar derrotado. Mas é no sentido de que você ama tanto a sua vida e há situações da sua vida e da minha. Você fala, aqui eu perdi. Daqui eu não posso continuar. Porque eu amo a minha vida. E a palavra de Deus está me dizendo nessa noite que eu tenho que morrer. Porque se eu não morrer, eu vou ficar só. Se você pegar o carocinho de feijão, meu irmão, e colocar ele lá do lado, e pegar aquele punhadinho de 6 caroços, e colocar numa terra e numa planta, meu querido, 6 dias, 7 dias, eu acho, no máximo, aquele feijão já está lá, ele rompeu a terra, ele foi encharcado pela umidade da terra, ele rompeu, está ali as folhas vivas que vai começar, mas o outro está sozinho. Assim somos nós, viu? Muitas vezes, a gente está só porque precisa morrer. Já viu aquelas pessoas que falam, olha, eu fiquei mal, ninguém veio me ver. Pastor da igreja, meu líder de célula. Ninguém. Eu era assim, viu gente? Eu era essa pessoa. Tinha o prazer de dizer que ninguém viu, foi me ver. Que ninguém me deu bom dia. Que me abandonaram. Irmão, quem é que estava... Ai, por que que na verdade, olha, quem foi que ligou para mim? E eu fiz isto. E eu fui da igreja, eu trabalhei não sei aonde, o meu patrão não reconhece o meu trabalho, não vê tantas coisas que eu faço. Ei, tu precisa morrer, crente. Tu precisa morrer. Porque só aqueles que não morreram ainda tem esse tipo de sentimento. Escuta, meu amado. Ele disse, você tem que morrer para não ficar só e dar frutos, frutos que permaneçam, e os seus frutos terão muitos frutos quando você morre. Ah, missionário, você não conhece minha sogra. Você não sabe meu marido, quando eu chego em casa, como é que... E meu irmão, então? Meu vizinho nem se fala. Tem dias, parece que ele sabe. Sabe que ele sabe que eu não quero morrer naquele dia. Se você soubesse como é que eu vou morrer diante dessa abençoada que tira a minha paz. Você veio para o culto hoje e você está na sua casa para morrer. E você vai ter que começar a olhar aí. Estou vendo todo mundo aí se coçando, dando risada, se mexendo, tutitia, porque alguma coisa está acontecendo na igreja agora, não? Deus está falando com alguém aí. Quando Jesus disse, chegou a hora, ele disse, eu lhe digo a verdade, você hoje e eu, e o Tarcísio que está ali sentado, e o cantor da noite, somos uma semente que vai morrer a partir de agora. E você que está em casa. Se você é milho, se você é feijão, se você é o que? Soja. Olha, se vê aí no meio dessa semente, porque tu vai morrer, filho de Deus. E vai encontrar aí dentro de você o que é que está vivo, que precisa morrer. Os velhos costumes, Por isso que eu estou propondo a você, em nome de Jesus, faça um jejum para morrer, tá bom? Os 40 dias de jejum mata qualquer carne. E dizer, Senhor, eu vou entrar nesse jejum porque eu vou morrer para essa situação que te deixa vivo, que te acende na hora que, você, que alguém está próximo de você, o que ele acontece. E ele fala, olha, essa velha semente, os velhos costumes, os comportamentos, tem que ser, morrer para que você viva, outros vivam. E olha o que, ele fala, e você vai dar muito fruto. Só quem morre produz fruto e abençoa, filho de Deus. Não tem jeito. Quer produzir frutos, irmão? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser abençoado? Quer tirar essa tribulação da tua vida? Morre! Hoje, morra! Em nome de Jesus. Porque é Jesus que está falando isso. Se não for jogado na terra, vai morrer e vai ficar só. Mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Porque, na verdade, eu acredito, em nome de Jesus, que você não ama mais a sua velha vida. Amém, crente? Eu acredito que quem está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então você está vivendo, como a gente cantou, em novidade de vida, e você tem uma constituição. Filho do Deus vivo, casa do Senhor, morada do Espírito Santo. Estamos caminhando pelo caminho da perfeição, aperfeiçoando as mazelas que a gente trouxe lá no mundo. Mas tem gente que muitas vezes sabe que aquela semente está lá, mas parece que ela quer se alimentar dela. Essa daqui, bota do lado. Fazer que nem eu e meu irmão. Vamos jogar tudo aqui no buraco, a gente não vai, para ninguém perceber que a gente não jogou a semente no lixo, não percebe. Mas escuta, vai chegar uma hora que Jesus vai te apertar. Incrível. Ele diz, mas quem odeia sua vida neste mundo, conservará para a eternidade. Há um propósito de Deus, quando ele diz isso, da nossa morte a cada dia, porque tem coisas novas para nascer. Ou eu daria um glória a Deus se fosse vocês. Tem quem morre, está se preparando para ter muitos frutos e coisas novas para nascer. Se queixa do quê? Ah, sabe o que, é? É que eu não... É que esse site para cadastrar para o culto, pelo amor de Deus, né? Essa igreja não faz o negócio certo, eu não aguento mais, eu não vou para o culto, porque a gente não consegue, e não sei mais o quê, onde já se viu, por isso que eu não vou, reclama, se queixa, morre, crente. A hora que tu morrer, tu consegue fazer a inscrição. Né não? Querido, é verdade, o Espírito Santo que estava falando esse negócio para mim do site, viu, gente? Eu nem me lembrava disso. Bota o dedinho lá já orando. Eu vou morrer agora, porque agora eu vou colocar, acessar o site, fazer inscrição para o culto de terça e de domingo. E eu estou morrendo, o negócio não abre, mas eu louvo, eu morro, eu glorifico, mas eu vou, porque eu vou produzir frutos lá na igreja. Satanás, sai em nome de Jesus. Porque, irmão, o que eu escuto de queixa, terça-feira é o dia que... geralmente, terça-feira, eu me reservo para estudar, né? Mas quando eu abro o celular, está lá. Não consegui. Ó, teve um dia desse que eu fiquei, sem exagero. Era uma quarta, a pessoa que veio no domingo. A manhã inteirinha, pedi ajuda para as meninas, socorro, para poder uma pessoa. E essa pessoa falou um monte. Eu disse, o quê? Esse BO lá do pessoal da administração, mandei para lá para resolver. Porque também senão eu tinha que morrer também, tá? Eu já estava no... Não, eu tenho que confessar pecado. Eu estava morrendo ali também. Porque eu tinha que produzir fruto, a pessoa que vinha para a igreja. Então, minha função era produzir o fruto com a maior paciência do mundo. Porque é assim que se vive. Esse é o conselho do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo agora, queridos, não precisa ir muito longe. Como o povo está estressado? Gente, como as pessoas estão estressadas. Crente, agora é um momento magnífico, fantástico. Para tu morrer na fila do banco. Já pegou fila de banco na época de pandemia? Morrer na fila do banco. Ficar sentado lá do hospital. Na fila do hospital. É um lugar legal para morrer. Quer morrer? Vai pro banco. Vai lá fazer aquele cadastramento para receber os 600? Vai para lá. Os 600 o povo quer morrer, não. São essas coisas, querido, que Deus está nos ensinando a cada dia. Com o propósito, ele diz, morrer para dar fruto, para você não ficar só. Porque quem não morre, fica solitário, sabia disso? Ninguém aguenta. Crente que não morre, gente. O crente que não morre, só o sangue do cordeiro. É tribuloso. Quando ele chega, já é fazendo a muvuca da zoada. Ah, isso daí não vai dar certo. Não, quem falou? Eu não tenho paciência para isso, não. Eu não aguento. Essa aí, que culto é esse que não acaba nunca mais? Até quando que esse negócio vai ficar com esse site que não arruma? Oh, nosso site é bom, gente. A gente tem aí coisa de comunicação do primeiro mundo. É que tu é que não morreu ainda, tá? E para de criticar, tá bom? Tu tá aqui, né? Eu sei. Se tu não tá aqui, tu tá na tua casa. Ah, eu tentei, mas não consegui. Mas hoje, em nome de Jesus, terça-feira, tu vai morrer e vai vir. E vai vir, em nome de Jesus. Quem vai vencer essa guerra? É tu ou o outro? É você. E você entender, a partir de hoje, não só nessa situação de se inscrever para vir para o culto, mas qualquer uma outra. Esse negócio que está te atormentando, Deus está falando, morre que eu te dou vitória. É isso que Jesus está ensinando hoje. Para de se queixar. Ah, eu não casei ainda. Eu não casei. Meu filho, tu precisa morrer primeiro. Porque se tu casar, sem morrer, sem ser tratada, vai fazer que nem eu. Fiquei sozinha. Deixa eu contar uma história da minha vida para vocês. Gente, você sabe tudo da minha vida, né? Mas eu conto porque o nome de Jesus está sendo glorificado, amém? Só por isso. Se eu fechar essa Bíblia aqui agora, irmão, eu prego com a minha história. Porque graças a Deus, assim, eu passei por tanta coisa na minha vida que eu posso pregar com o meu testemunho com o Senhor. Um dia, já aconteceu essa história aqui. Quero casar. Isso não é agora não, faz tempo. Estava quando era mais nova. Quero casar. E chorava. Quero casar. Sabe aquele lenga-lenga de mulher que quer casar? Jesus falou, minha filha, tu não está pronta para casa. Ah, eu estou sim, eu devo ser uma porcaria minha. Aí começa, eu devo ser um traste que ninguém quer casar comigo. Minha filha, não é hora. Mas aí mulher tem umas coisas doidas, gente. Mulher, homens, vocês não têm ideia. Mulher tem umas ideias meio esquisitas às vezes, viu? Quando eu entendi que... Jesus falou assim, olha, vou te mostrar teu coração. Eu estava descendo uma avenida... perto da minha casa, chorando, sabe, na crise da alma. Crise da alma é aquela que você acorda, você quer alguém. Eu estou tão vivona, não morri ainda, eu quero, afinal de contas, já estou nos 30 e até agora. Oh, meu Deus, vai ter filho como? Porque eu escuto muito isso. Vai ter filho como? Olha, minhas amigas, já casaram, não sei o quê, estou eu aqui. E aquelas que o namorado já terminou o namoro, o noivado, que frustrado, ficou frustrado, pior ainda. Eu estava na fila dessas. E aí, o Senhor disse assim, filha, mas Deus é muito paciente com a gente, não é não? Eu não posso te dar um casamento agora. Isso faz tempo, viu, gente? Não foi esse ano, nem faz 5 anos. Faz um bocado de tempo, né? Não achar que eu estou aí. Eu estou curada, graças a Deus. Graças a Deus. Mas depois que eu morri, tá? Que eu fui curada. Aí, isso não quer dizer que eu não quero casar, tá? Deixa isso bem claro. Aí, isso aí tá com Deus, não é comigo mais não. Já desisti. Nas minhas forças, só não, no Senhor agora. Me entreguei, tá, faço o que eu quiser na minha vida, tá bom? Quem casa demais aí fica sozinha mesmo. Eu que nem eu, casei tanto que fiquei só. Aí, ele disse, seu coração não está preparado para isso. Ele me mostrou meu coração. Andando naquela rua, o Senhor, era como se alguém tivesse tirado o meu coração de dentro de mim mesma. Era de dia isso. E colocou para fora, eu não sei falar a palavra certa, mas vocês me corrigem. Pedra pumo, é? Que daqui se fica o pé, sim? Que tem um monte de buraquinho. Acho que nem se usa mais isso hoje, né? É, depende do pé. Aí eu disse assim, ó. Ele fez, seu coração está como essa pedra. Todo furado. Está doente. Eu não posso te dar um casamento agora. Porque você só tem carência. Eu estava vivona ainda, né? Se eu lhe der um casamento agora, você me deixa. E ele estava certinho. Ele estava certinho. Sabe aquelas pessoas que pedem algumas coisas para Deus, quando Deus dá ela... Vai embora. Está na igreja, na bênção, no poder, na unção, no jejum, na campanha, nos trabalhos da igreja, envolvido com a obra e pedindo lá alguma coisa para Deus. Quando Deus dá, e aí não, não dá mais tempo hoje, não. Há um emprego no shopping, não dá tempo para ir para a igreja, como não dá tempo para ir para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia. Jeová falou, mas escuta, tu não queria, eu não te dei, agora tu... tem gente que é assim. Por isso que às vezes Deus fala assim, tu vai morrer primeiro, para depois eu te dar um casamento, porque se tu vai tá nessa vida do homem que é crente, do coitado lá que se santificou, ou da coitada que se santificou, mas chega lá, não está preparado. Quando Deus falou comigo sobre isso, e hoje eu entendo que verdadeiramente ele estava certíssimo. Deus nunca erra, né? Irmãos, eu não sei nem porque eu estou contando essa história aqui, mas alguém deve estar recebendo aí. Um dia eu cheguei a uma conclusão de que eu nunca na minha vida tinha lido, estudado, nem participado de nenhuma palestra, nenhum conhecimento de nada sobre o que é um casamento, um relacionamento conjugal, segundo a palavra de Deus. Se eu entrasse dentro de um relacionamento, eu estava viva ainda, com os mesmos conceitos do velho homem, eu não tinha morrido, a velha semente estava lá dentro e não ia produzir fruto nenhum dentro da minha relação, com certeza. A velha natureza da mulher estava lá em submissão, era demais. E hoje eu digo, Senhor, hoje eu entendo que, na verdade, irmão, para a gente ter o que Deus tem para nós, nós precisamos morrer. Porque se, na verdade, você está aqui nessa noite, você que está em cima, você que está em casa, o que você está pedindo para Deus? Morra, que Deus te dá. E o propósito do teu coração seja para produzir frutos, como ele diz, e muitos frutos. Porque a gente pede algumas coisas para Deus, temos as nossas mazelas de passado, comportamentos velhos, e a gente quer entrar em situações novas. Meu irmão, a Bíblia fala que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Tem que limpar o odre primeiro. Esses dias você vai passar por um processo de morte. Amém, igreja? Renúncia. Libertação. É morrer. Olha o versículo 23. Versículo 23 diz assim. Cadê? Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E eu quero pegar essas duas palavras. Chegou a hora. Quando é que eu preciso morrer? Agora. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, agora é hora de morrer. Sabe por quê que agora é hora de morrer? Primeiro porque você está aqui, você está ouvindo a palavra também, certo? E segundo porque está na palavra de Deus. Não tem mistério. Não tem divina revelação. Aquele que diz, eis que te digo. Não. Está escrito, chegou a hora de você morrer. Para que você tenha muitos, muitos, muitos frutos. Tem galardão? Tem. A gente vai falar depois sobre isso. Para você começar a sua nova história. Aí eu vou fazer uma pergunta. O que você tem aí dentro de você que não morreu ainda? Que semente que você tem aí que você fala, ih, isso aqui é para mim. Deus está querendo tratar com você em algumas coisas. Eu falei, eu conto sempre aqui, que eu, por ter sido tão pobre, eu tinha síndrome de riqueza. Eu queria ser rica. Eu queria ser rica, quando eu era adolescente. Eu não sei porque eu queria ser rica. Rica que eu falo de dinheiro mesmo. Eu queria ter dinheiro. Mas, você que está aqui essa noite, isso já passou da minha vida, tá? Foi rios que passaram na minha vida. Porque eu acho que nós temos épocas e estações. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre isso aqui. Sobre as nossas estações. Sabe, tem a estação do que eu quero casar, tem a estação do que eu quero ficar rica, tem a estação do que eu quero estudar. Cada pessoa tem uma estação, um tempo, né? Quando ele é de Deus, amém. Mas sabe, para que Deus, você que está aqui nessa noite, está me ouvindo, talvez você esteja orando para Deus te prosperar, você ser abençoado financeiramente. E Deus tem isso para você, sabia? Mas meu irmão e minha querida irmã, se tu for uma pessoa ambiciosa e a razão da tua prosperidade não seja essa, produzir muitos frutos, ajudar pessoas, compartilhar com o que você tem, desculpe, mas você está na rota de oração errada. Porque Deus vai sondar o teu coração e o meu para saber quais são as nossas motivações. Eu, quando era mais jovem, eu cantava na igreja católica. E eu achava que ia ser cantora de igreja. Graças a Deus, então ninguém ficava no culto, né? Sempre achei que ia cantar na igreja. E quando eu pensava em cantar na igreja, porque eu cantava muito lá, no catolicismo, eu tinha uma ambição assim, sabe? Falei assim, ai, vou ser cantora. E as pessoas vão me ver cantando. Aí uma voz, eu não era cristã, tá? Aí uma voz, mas eu falo, mas peraí, mas não é para isso que eu quero ser cantora, que eu quero cantar na igreja. Eu era católica. Aí a outra voz falava assim, ah, é verdade, você quer cantar na igreja, você ficar lá aparecendo, todo mundo vai ver você. Mas a outra vozinha aqui, eu falo, lembra das duas vozes que eu falo aqui? Quando a gente falava que tinha um anjo bem e um anjo mal? Que não, agora a gente sabe que não é, que é a voz do Espírito, falava assim, não. Você quer cantar porque eu quero ganhar uma para Jesus. Essa era a voz. Eu quero que as pessoas conheçam a Deus eu cantando. E aí de repente eu vi, aí eu me converti. Ah, eu quero ser uma pregadora da palavra de Deus. Sempre pensava isso. A segunda voz não vinha não. Mas um dia ela apareceu e disse assim, ah é? Você quer ser pregadora do evangelho? Você está vendo aquele homem que está lá? Você quer pagar o preço que ele paga? Você quer saber o preço que ele pagou para estar ali? Eu disse, não, mudei de ideia. Sai em nome de Jesus, sabe assim? Porque Deus vai querer saber a nossa motivação. Para te prosperar. Para saber se você está pronto para casar, ou você quer preencher um buraco. Arrumar alguém para preencher o buraco. Que aliás, o que mais tem hoje em dia, né? Se a pessoa que você está procurando para ser a parceria no ministério, aí tu é abençoada. Porque essa morte dos nossos desejos, das nossas motivações, São sementes, gente, que precisam morrer. Isso é libertação pura. Para que eu possa receber de Deus a liberdade que nós cantamos aqui. Ser livre é isto. E nós precisamos mudar muitas vezes os nossos conceitos de libertação. Amado, eu digo que no reino de Deus, a dinâmica de Deus, ela muda, ela se transforma no sentido de no sentido de crescimento no reino, no sentido de nós expandirmos no reino, de nos dar estratégia no reino, nas coisas que concernem ao Senhor. Nós andamos em novidade de vida, como a palavra de Deus diz. Há uma revelação de Deus para nós nesses tempos, em outros tempos que estão por vir. Avivamento, crescimento, pandemia, enfim, essa dinâmica do reino de Deus na terra para a igreja. E eu acredito que nesses tempos, essa dinâmica de Deus está em movimento para a igreja, no que se diz crescer, buscar, se revelar, conhecer o nosso coração, dar um tempo para que a gente possa se autoavaliar, ler mais a palavra, se libertar. Essa é uma dinâmica do reino do Senhor, para que quando passar tudo isso, a gente dizer, aqui está o conteúdo, o final do que eu aprendi, do que eu tenho, que eu aprendi do meu crescente na minha vida, no reino, com essa pandemia, por causa dessa dinâmica do reino. Amém? Eu estou me fazendo entender? Eu acho que sim, né? Porém, da mesma forma que nós temos essa dinâmica, que aliás, ouça, nós temos que estar sensível a esse movimento santo do vento do Senhor nesse tempo. E nessa noite o movimento é morrer. Amém? O pastor Jonas está pegando sobre a vida da igreja. E você tem que estar atento à voz profética que é falada pregada nesse lugar. Da mesma forma que nós temos essa dinâmica, as influências do céu, a revelação de Deus para a nossa vida, você pode ter certeza que Satanás também inventa moda. Ele inventa moda. Ele quer criar alguma coisa para abafar, para te tirar do foco, de ter a sensibilidade, de compreender para que lado o vento do céu está soprando. Amém? E nessa noite, nós temos que ter essa humildade de dizer, eu preciso morrer aqui. Nós estudamos a lição do discipulado sobre um coração humilde. E ser humilde não é nada fácil, não. Porque o conceito de humildade, para alguns, está totalmente fora do propósito. Porque eu vim de uma geração, de uma cultura, vamos dizer assim, de um povo, que ser humilde era ser pobre. Bem pobrezinho. Aí era humilde, ser humilde. E não é isso. Quando eu comecei a estudar sobre a humildade, eu vou colocar uma frase que eu vi lá no livro, que diz assim: humildade é considerar o outro superior a você. Ele está em Filipenses capítulo 2, versículo 3. A gente não vai ler agora. Considera o outro superior a você. Pensa você que tem aí a carteirinha, várias carteirinhas dos PhDs da vida, das faculdades da vida, das pós da vida, das línguas da vida, que estudou, e de repente chegar aquele que está limpando a igreja, e você considerar essa pessoa acima de você, você ser humilde para considerar e respeitar e colocar essa pessoa em lugar de honra. Pensa você que alguém te feriu profundamente. Eu sempre digo que nem erra sozinho. Mas se essa pessoa te feriu 99%, considera-se que a responsabilidade, para não falar a culpa, é dela, mas 1% foi a tua, e esse 1%, porque você é humilde, você vai lá pedir perdão, mesmo tendo razão. Isso é ser humilde. Então, na verdade, morrer é isso. Mas eu tenho que ir lá. É isso, é morte. É morte. Pedir perdão e assumir a responsabilidade daquilo que você fala, eu errei. Mão, tem cliente que não gosta de fazer caminho de volta. Não gosta. Então, tu tem que morrer. É o caminho da cruz. É o caminho do Gólgota. Há situações na tua vida e na minha que tu vai precisar fazer um caminho de volta para morrer, para que você tenha frutos. E produza frutos para você e para o outro. E eu estou terminando a minha pregação. Quando que vai ser isso, meu Deus? E tu vai sair daqui e vai fazer outro caminho de volta ainda hoje ou amanhã, essa semana, aproveita que vai ter um feriado aí, faz o caminho de volta para morrer. Nessa situação em que você, a estrutura de orgulho não te deixa. Mata a semente do orgulho para que você viva a humildade de Cristo, e a palavra continua dizendo, para que você produza muitos frutos. E a semana que vem, eu quero falar sobre esse assunto. Qual é a proposta de tudo isso? Por favor, nessa noite, procure identificar. Você não veio aqui só para ouvir. Você vai ouvir e viver. Qual é a semente que você precisa matar nesses dias? Porque se você não morrer, você vai ficar só. Essa é a dinâmica do reino. Quando Jesus fala assim, que já chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, aí ele diz assim: em verdade eu te digo. É o que ele está falando. Eu te digo, você precisa morrer. E a semana que vem nós vamos falar um pouco a respeito os benefícios de quem morre para viver o que Deus tem para a tua vida. Além de você frutificar e você viver, para você viver a dinâmica do reino, para você viver a vida de Cristo. Ai, missionário, não é possível. Não, é isso mesmo. Aquilo que você não quer fazer, você vai fazer em nome de Jesus. Pisa na cabeça do diabo e vai e se liberte. Morrer a cada dia. Agora vamos concluir o versículo 26, que diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai me honrará a quem me servir. Ele fala assim, ó, a honra é essa. Onde eu estiver, se você morrer, tá? Você vai estar comigo. Amém? Você quer honra? Morra. Não espere nada do outro. Aí, no 27, ele fala: agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar para me salvar desta hora? Ou seja, estou mal. Estou diante de uma situação aqui que eu não quero enfrentar. Estou mal, estou angustiado. Ei, não adianta você orar para Deus tirar esse negócio, que Ele não vai tirar, viu, filho de Deus? Ele fala, não. Para isso eu vim. Para isso essa situação está acontecendo. Para que eu morra. Não adianta querer fugir de circunstâncias e de situações que nós temos que enfrentar, meu irmão. Jesus disse, não, eu não vou orar. Para isso eu vim. Para que o nome do Pai seja glorificado. Aí se você perguntar, você honra a Deus? Claro que eu honro a Deus o tempo todo, eu glorifico. Então vou fazer o caminho de volta. Morre. mata esse espírito de murmuração. Eu vou matar, eu vim para isso, eu vim para o culto hoje. Jesus me colocou na terra para ser a imagem, a semelhança dele. Para onde ele estiver, eu estou com ele. E ele vai me honrar quando eu começar a morrer. Conhecer as minhas motivações. Querido, onde há bicheira, tem mosquito, tem mosca. O fruto da nossa semente são os nossos comportamentos. O homem digere o que ele come. Os nossos comportamentos nos dizem se a gente morreu ou não. Eu fico muito mal quando eu vejo uma área da minha vida que está ali latente. Não é um não, um bocado. Fala, meu, tem que morrer, esse negócio está aqui ainda. Precisa morrer. Eu queria que você se colocasse de pé agora, por favor. Nossa, o povo ficou quieto. Isso é uma palavra de confronto. É culto de libertação. Mas é um confronto com amor. Resume-se em quê? Morra. Para que você produza bastante frutos. Morra, porque eu tenho um lugar de honra para você. Morra, porque eu quero que seus frutos permaneçam. Morra, para quando eu estiver aonde eu estiver, você vai estar comigo. E o meu nome vai ser glorificado através de você. E onde eu vou morrer? Naquela situação que te tira do sério. Naquela situação. Nossa, eu estava lendo essa palavra, falei, eu botei a mão na parede da minha casa e falei assim, mas eu vou ter que pregar isso mesmo, Jeová? É, você vai pregar isso aí mesmo. E começa por você. Morra, Isabel. Porque isso fica latente na tua cabeça. Jesus falou que eu tenho. É assim, né? Jesus falou que eu tenho que morrer para aquela santa pessoa ir lá abençoar a vida dela, dar graça e paz. A hora que eu colocar o dedinho no meu celular, essa semana, eu só vou glorificar. Eu não vou murmurar mais, porque eu estou morrendo. Amém, povo! E eu vou para o culto, sim. Essa mulher chega em casa, no meu ouvido, eu vou morrer para ela não ficar quietinha. Eu vou orar por ela enquanto ela está falando. Quando essa pessoa vir me tirar do sério, Senhor, me dá equilíbrio. Para que eu possa morrer agora, em nome de Jesus. Faça esse desafio essa semana com essa consagração. Tem uma coisa, uma boa notícia que eu vou te dar. Se você fizer esse jejum, e você vai fazer, tenha certeza de uma coisa: vai aparecer várias situações para que você morra. É a tua escola. Como é que você vai aperfeiçoar e viver essa vida que Cristo tem para você frutificar no seu ministério, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, nas suas finanças? Se você não morrer, a não ser que você queira ficar só. E olha o que você vai produzir, a Bíblia fala. Muitos frutos. Alguém fala assim, nossa, você mudou. Mudei. Um dia orei tanto para Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje. O cara falou assim, por favor, eu sou muito nervosa. Eu sou uma pessoa agitada, mas não sou uma pessoa nervosa. Eu acho, né? Eu me avalio assim. Que nervosa, o Espírito Santo já foi embora, porque eu não posso ficar nervosa. Aí, eu disse, Senhor, me ajude. Aí, gente, eu fiz uma oração bem basicona, assim. Senhor, por favor, quando eu estiver entrando na carne, minha carne está assim, quero que ela morra, me lembre quem eu sou. Me lembre quem eu sou em ti. Mortifica a minha carne, vivifica o teu espírito em mim. Oh, foi o tempo que eu mais tive prova. Foi o tempo que mais que mais teve situação para me morrer. Eu dizia, essa aqui é uma, passei essa. Qual é a próxima? É para ir morrendo cada dia. As pessoas olhavam para mim, mas o senhor... Aí eu disse, o senhor parece que se confundiu, porque eu falei que era para me ajudar, mas o senhor me deixou besta. Me lembro como fosse hoje. Estou me sentindo uma boba, Jesus. Eu quero falar, não consigo. Já, não sei se você já teve aquela situação. Você quer, mas eu não consigo. Graças a Deus que eu não conseguia. É a autodisciplina da morte. Eu queria que você estivesse orando agora, por favor, você em casa também. E com certeza, eu creio que Jesus Cristo já começou a revelar para você aí as áreas que você precisa morrer. Coloque ela diante de Deus agora. Comece a orar. Vem cá, Grana, vamos cantar um pouquinho? Comece a orar, queridos, esse é o momento que a graça de Deus está se manifestando através de nós. Porque pense no melhor propósito que está por vir. E qual é o melhor propósito de você morrer para essa situação? É saber que Jesus falou assim: eu vou te honrar. Aonde eu estiver, você vai estar comigo. Você vai frutificar. E você não tem que esperar o tempo. A hora é agora. A hora é agora. Para que você se coloque diante da presença do Senhor e diga: Deus, me ajude, porque eu quero ter uma boa colheita. Eu não quero mais viver desse jeito. Porque talvez você entrou aqui essa noite e não tenha visto na sua vida a prosperidade, o crescimento, a unção, o renovo de Deus, porque sua motivação está errada e Deus está falando: não, eu não posso te entregar isso agora. Enquanto você não morrer e as suas motivações foram certas segundo o meu propósito, amado, Deus vai amassar o barro que somos nós, para fazer de nós um vaso novo, cheio da unção dele. Deus não usa vaso sujo. E quando você morrer, eu te asseguro, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, a sua produtividade em tudo que você fizer é a 100 por 1. Porque você vai dizer: não, hoje eu não vou abrir a minha boca. Quantas vezes você pega o WhatsApp, escreve algumas coisas no WhatsApp, manda lá mensagem, daqui a pouco você desencadeia na pessoa um sentimento ruim, desencadeia uma raiva, ou alguém manda para você uma mensagem que te tira do sério, você pede sua comunhão com Deus, e você vai de novo, responde: ei, morra para as mensagens que você anda passando para as pessoas. Pense bem quando você colocar o seu dedinho lá, o que você vai escrever. Se é a semente que está falando velha, ou se é o Espírito de Deus. Não, não revide palavras, diz o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Mas morra, porque Ele tem para você um novo, e você pode ajudar essa pessoa, em nome de Jesus. Te louvamos nessa noite, Senhor. Coloque essa área da tua vida na presença de Deus. Você que está em casa, por favor, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus quer te fazer uma pessoa nova. Há um celeiro do céu que te espera. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos perdoa. Nos perdoa, nos perdoa. Por cada atitude errada, comportamentos errados, Senhor, que nós tivemos e nós temos. Tem misericórdia de nós. E nessa noite, Espírito Santo, que a pacificação do Senhor venha sobre nós, Senhor. Que nossa carne morra, morra cada dia. Vivifique em nós o teu poder e a tua unção. E a paz que excede todo entendimento seja o hábito das nossas vidas todos os dias. Fecha nossa boca, Senhor. Que nossa boca seja uma boca profética, uma boca abençoadora, em nome de Jesus Cristo. Muda as motivações do nosso coração. Eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Queremos prosperar e o Senhor tem prosperidade. Queremos crescer no ministério e o Senhor tem isso para nós. Mas, Senhor, tira o orgulho do nosso coração, a avareza do nosso coração, a murmuração que nós diminuamos a cada dia. Morremos, morrendo, morrendo, para que o Senhor seja vivificado em nós. Queremos ser o modelo de Cristo. Se entregou e morreu. para nos dar vida, para alcançar o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregue-se ao Senhor nessa noite. Diga a Ele: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho, só pelo Espírito, querido. Só pelo Espírito. Declare isso.
Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor bem forte, com todo o seu coração, crendo que Ele está recebendo o nosso louvor. Pode aplaudir, aplauda de todo o seu coração. Traga para o externo aquilo que dentro de você pulsa pelo Senhor. Amém, amém. Diante dessa palavra, diante daquele coração que foi atraído pelo Senhor e morreu, que olha para as mãos e diz assim: Senhor, tudo que eu produzo de Ti vem. Nada é meu, tudo é Teu. E como bons mordomos, nesse instante, sabemos que morremos para Ele em todas as áreas, inclusive na área financeira. Nós dizemos assim agora: Senhor, nós nos alegramos por ter o privilégio de poder entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um privilégio enorme, é com alegria no coração que nesse instante você pode fazer, você que está em casa, fazer via depósito, você que aqui está no templo pode utilizar os QR Codes, não é? Pode pegar o seu envelope e na saída deixar no gasofilácio. Quando você for embora ali, vamos deixar no gasofilácio, tá certo? Vamos orar nesse instante para que Deus continue a dar sabedoria, continue a abençoar, porque aqueles que estão nos... Tem alguém aqui nessa noite que nos visita? Levanta sua mão para que a gente possa ver. Ah, tem um irmão aqui, outra ali. Tem alguém na galeria que nos visita? Queridos, sejam muito bem-vindas. Eu acho que só mulheres, né? Ali, aqui, é isso? Lá no fundo, sejam muito bem-vindas, viu? É um prazer enorme receber aqui e que você possa voltar muitas e muitas vezes. Vamos orar ao Senhor para que Ele continue a